shit!
Dormir cae brutinado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Mesmo tendo ocorrido apenas uma vez na história, o bolão do Oscar do Dodecaedro Quinado já pode ser considerado uma tradição desse humilde podcast. Para os que não acompanharam nossa aventura no ano passado, deixe-me explicar como funciona. Cada membro do Dodecaedro Quinado irá utilizar-se de seu amplo conhecimento da sétima arte e juntos conjecturaremos de forma precisa cada filme indicado ao Oscar apenas através de sinopses encontradas no Google e um ou outro filme que chegamos a assistir antes da premiação por pura coincidência. Em 2021, após uma emocionante disputa de categoria a categoria, terminamos de forma impressionante empatados com 5 acertos cada um. Nesse ano, estamos buscando a primeira vitória. O Oscar 2022 irá ao ar no dia 27 de março, com nomes bem mais conhecidos que no ano passado, mas com a grande vantagem de termos muitas produções disponíveis nas plataformas de streaming, para se informar melhor e estarmos mais preparados para o evento. Mas é claro que essa facilidade de consumir as produções não nos impediu de gravarmos hoje com quase completa ignorância de quais são esses filmes e as suas qualidades. Eu sou o Thiago, cinéfilo de Araque P., e ainda não me conformo que We Don't Talk About Bruno não está na lista de melhor canção original.
Eu sou o Glênio. Eu não tive muito tempo para assistir os filmes desse ano. E eu também não tive muito tempo para ler as sinopses desse ano. Então as minhas decisões de hoje vão ser puramente decididas com base em um critério que eu criei para ter uma consistência.
Eu sou o Joreg e eu vou escolher na hora que o Thiago me dizer quais são as categorias.
Maravilha, é isso que eu esperava.
Yeah.
E antes de nós começarmos, só uma informação importante. Como algumas categorias são técnicas demais para falarmos a respeito, mesmo com o uso do Google, nós iremos nos abster da votação. Essas categorias são melhor documentário de curta-metragem, melhor curta de animação, melhor curta-metragem, melhor edição e melhor design de produção. Sem mais delongas, vamos lá. Vamos iniciar na mesma ordem do ano passado, vamos já direto para melhor ator. E os indicados são Javier Bardem em Apresentando os Ricardos, Benedict Cumberbatch com Ataque dos Cães, Andrew Garfield com Tick Tick Boom, Will Smith com King Richard Criando Campeãs e Denzel Washington com A Tragédia de Macbeth. Cara, olha essa seleção, meu.
Cara, o pior que eu... Então, eu tava abrindo e falei, ah, legal, o primeiro ali eu não conheço direito, vamos abrir. Ah, tá, eu sei quem é. Poxa, olha, legal, gente boa. Meu Deus do céu. Cara, só tem gente boa aqui.
É, tá tenso, cara. Mas vamos lá, como nós fizemos ano passado, passar a sinopse de cada um desses filmes aí, começando com Apresentando os Ricardos, que é o filme que tem o Javier Bardem. E a sinopse é a seguinte: Apresentando os Ricardos é um filme de drama biográfico estadunidense, escrito e dirigido por Aaron Sorkin. Tá, grande coisa. É protagonizado por Nicole Kidman e Javier Bardem nos papéis de Lucille Ball e seu marido Desi Amas, estrelas por trás de uma das maiores sitcoms da televisão americana, I Love Lucy. Então é um filme drama/drama, né, drama duas vezes, e tem disponível na Prime Video. Próximo filme, que é Ataque dos Cães, que é o filme que tem o Benedict Cumberbatch. Ele é faroeste barra drama, e a sinopse é: um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente, até que antigos segredos vêm à tona. E esse filme está disponível na Netflix. Próximo filme, que é Tick Tick Boom, esse eu acho que é um pouco mais conhecido, que também é da Netflix. É um musical, e a sinopse é: prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com amor, a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe. O próximo é King Richard, Criando Campeãs, que não está disponível em lugar nenhum. E a sinopse é: Richard Williams é um pai dedicado e determinado a tomar suas filhas, Vênus e Serena, em lendas do esporte. Eu já ouvi falar dessas mulheres, hein? Com métodos pouco tradicionais, ele cria duas das maiores atletas de todos os tempos. Então é um drama barra esporte. E por último, para essa sequência de melhor ator, o filme do Denzel Washington é A Tragédia de Macbeth, que é drama barra suspense, disponível na Apple TV. E a sinopse é: três bruxas convencem Lord Macbeth de que ele se tornará o próximo rei da Escócia e sua ambiciosa esposa está disposta a tudo para ajudá-lo em seu plano de conquistar o poder. Então, muita informação agora no começo, como sempre, mas Joreg, diga aí o que, que você acha, o que, que pode ser o melhor ator desse ano?
Então, ó, eu vou lembrar que a gente teve um episódio follow-up desse ano passado com o Luke, e o Luke disse pra gente procurar coisas que tivessem a ver com a nossa realidade, certo? Então eu vou pensar, eu vou votar em Tick-Tick-Boom. Eu vou dizer isso, então eu vou pegar no Andrew Garfield.
Porque a nossa realidade dizer... é um musical.
Exato, cara, a gente tá sempre dançando. Não, mas porque a nossa realidade, cara, tipo, pensando nesse último ano, é muita gente correndo atrás de sonho, correndo atrás de coisa, correndo atrás de tempo perdido. Eu vou dizer que é o Andrew Garfield. Eu vou votar nele. E até porque eu gosto dele, cara.
Eu ouvi falar muito bem desse filme, inclusive da atuação do Andrew Garfield, mas eu não gosto de musical. Então seria muito ruim eu votar em um musical, assim, simplesmente porque as outras pessoas falaram. Então eu tenho que ser um pouco mais voltado às minhas realidades, né, à minha realidade, e eu vou dizer que o melhor ator vai ser Benedict Cumberbatch, porque na foto ali que tem do cartaz de Ataque dos Cães, ele tá com uma cara muito badass, cara. Então, eu acho que ele vai ganhar por causa disso.
É, eu diria que seria ele, porque eu vi muita gente falando que, tipo, é a melhor atuação dele até hoje. Mas...
Não, com certeza. Pelo cartaz ali, cara.
Eu não vi, então eu não posso dizer.
E você, Guilherme?
Bom, eu vou começar aqui expondo pra vocês qual que é o critério que eu criei pro dia de hoje. Que como eu realmente não tive tempo de assistir os filmes, como eu realmente não tive tempo de assistir, de ler sinopse, nada, eu decidi que Dodecaedro Que Nada é um podcast sobre cultura nerd e eu vou votar em tudo que tem alguma coisa a ver com alguma coisa nerd. Então é esse o meu critério. Okay. Nessa categoria de melhor ator, eu pensei aqui, pô, poderia votar no Will Smith, talvez, porque... É, ele foi um maluco no pedaço, né, que eu acho que fez uma parte muito grande aí da cultura nerd do mundo. Ele foi o Hancock, que foi um filme de herói, um dos primeiros filmes de herói lá, mas que também não é um filme muito, muito bom, né? E daí eu pensei, então, não, aqui, cara, as escolhas óbvias seriam Andrew Garfield.
Ele foi um dos caras do primeiro Esquadrão Suicida lá.
Foi,
também.
Cara.
Também eu tem essa, tinha esquecido, cara.
Eu nem lembro quem que é, mas...
Cara,
é,
na verdade, assim, eu acho que tem um ator aqui que nunca participou de filme de herói também, né? O Denzel Washington também não participou de alguma coisa?
Acho que ainda não, mas tem tempo, viu? Tem tempo. É, mas eu tô entendendo seu raciocínio, pode continuar, Gain.
Então, aí eu acho que sobram ali dois que eu acho que seriam os principais, né? Que é o Benedict Cumberbatch e o Andrew Garfield. Eu acho que se o Andrew Garfield não tivesse participado de um filme relevante aí, que eu não vou falar qual foi recentemente pra não dar spoiler pra quem não assistiu, eu acho que ele não estaria nem nessa minha discussão aqui. Mas ele tá nessa discussão. E daí eu pensei aqui, o Thiago foi falando sinopse dos filmes, eu fiquei, pô, um filme é faroeste, o outro é musical. Pô, eu tenho que ir pro Faroeste, né, cara? Então vai ser Benedict Cumberbatch aí.
Então beleza, então temos dois votos já no começo pra Benedict Cumberbatch e um para Andrew Garfield. E é isso aí, vamos pra próxima categoria. Então vamos lá, pessoal. Melhor atriz. Nós temos na lista Jessica Chastain com Os Olhos de Tammy Faye, Olivia Colman, que se eu não me engano estava no ano passado também, com A Filha Perdida, Penélope Cruz com Mães Paralelas, Nicole Kidman com Apresentando os Ricardos, que é o mesmo filme do Javier Bardem, e Kirsten Stewart com Spencer. Indo para as sinopses, Os Olhos de Tammy Faye é um drama barra romance e a sinopse é incrível. Só fala: The Eyes of Tammy Faye é um filme de drama biográfico estadunidense de 2021 dirigido por Michael Showalter e escrito por Abe Sylvia. Ou seja, não sabemos nem do que se trata,
É, esse é um mistério bastante grande. Eu gostei, assim, dessa aura misteriosa que a sinopse deu.
Mas é que exatamente. É pra deixar isso, né, cara? Porque, poxa, olha o nome do filme, né, cara?
É, e são os olhos da Jessica Chastain ainda, então a gente tem que lembrar disso. A Filha Perdida, que é o filme da Olivia Colman, está na Netflix e é um drama psicológico. A sinopse é: as férias pacatas de uma mulher mudam de rumo quando sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças. Pá.
Okay.
Não sei dizer. Mães Paralelas, que é Madres Paralelas, olha que legal. É um drama barra comédia, também está na Netflix. E a sinopse é: duas mães solo se conhecem em um quarto de hospital quando estão prestes a dar à luz. Uma é uma mulher madura, enquanto a outra é uma adolescente assustada. Eu imagino que a Penélope Cruz seja, no caso, a mãe madura, né? As duas formam um forte vínculo que transforma suas vidas. Ó, parece um filme bonitinho.
Okay.
E Spencer, que é o filme da Kristen Stewart, ele é um drama de época. E ele é um filme com o roteiro de Stephen Knight, de Peaky Blinders, é aquele sombrio e realista, né? E Spencer narra o que poderia ter acontecido nos últimos dias de casamento da princesa Diana, que no caso é a Kristen Stewart que faz, com o príncipe Charles. O casamento da princesa Diana e do príncipe Charles há muito esfriou. E, embora haja muitos rumores e casos de divórcio, a paz foi ordenada para as festividades de Natal no Queen's Sandringham, a casa de campo da família real. Fazia ideia. O evento é repleto de comida e bebida, tiro e caça. Diana conhece as regras de jogo de aparências, mas neste ano as coisas serão muito diferentes.
Eu só quero comentar o seguinte. Cara, eles fizeram um trabalho com CGI por cima dela, cara. Porque ela tá muito parecida com a princesa Diana no filme, cara.
Não, eu acho que não tem CGI, cara. É só maquiagem mesmo.
Cara, mas se for, sim, maquiagem, cara, foi uma obra de arte em maquiagem que fizeram, cara.
Já veremos se também está em maquiagem e cabelo, mas aí vai um tempo até chegar lá, né?
Ok.
Ok? Mas gostei desse já porque é realidade paralela, multiverso, loucura. Isso aí. Então, Glênio, pode começar dessa vez aí.
Então vamos lá, me mantendo fiel aqui ao meu critério. Aqui a gente tem, vejamos... Se a gente estivesse fazendo essa conversa no ano que vem, o meu voto provavelmente iria para Olivia Colman.
Sim.
Por quê? Porque ela vai participar de Invasão Secreta, cara. E depois de Invasão Secreta, pode ser que a gente fique, meu Deus, cara, olha isso. Mas por enquanto ela ainda não tem esse currículo nerd que eu tô levando em consideração, né? Aí, entre os outros nomes, cara, a gente tem Kristen Stewart, que participou de Crepúsculo, só que não... Não, né? E daí a gente tem Nicole Kidman, que participou de um dos filmes do Batman.
E que
participou de Aquaman, cara. Então, pra mim, esse voto tem que ir pra Nicole Kidman hoje, cara.
Maravilha, maravilha. Joreg, sua opinião.
Cara, o meu voto vai ser o mesmo do Glênio, cara. Eu vou na Nicole Kidman, mas eu não vou votar porque ela apareceu em Aquaman. Eu vou votar porque, na verdade...
Ela apareceu em Batman.
Porque a minha mãe tava vendo esse filme esses dias e eu fiquei vendo ela no filme, cara. Eu achei muito bom. Eu não vi o filme, eu vi tipo umas duas, três cenas.
Ok, ok. Um voto por duas, três cenas. Aí, é esse tipo de...
É esse tipo de especialidade que a gente quer, isso, né, cara?
Exatamente. Maravilha. Então tá, eu... Vou, apesar de gostar muito da Jessica Chastain e achar que Olivia Colman é uma atriz fenomenal, eu vou votar em Kristen Stewart, porque, cara, eu acho que ela tá destruindo nesse filme aí.
Então, cara, eu vi as fotos ali, tá bom, e aqui, ó, o meu conhecimento é 10 segundos olhando o Google, e muita gente tá falando bem, e eu tô sério. Porque, cara, ela tá igual a princesa Diana, cara. Tá igual.
Então, e eu acho que daí provavelmente ela deve ter atuado muito bem. E é o tipo de filme que Hollywood gosta, cara. Então,
sim.
Eu vou de Kristen Stewart, independentemente se ela fez Crepúsculo ou não. Porque eu acho que nesse filme aí, ela destruiu. Então ficamos aqui com dois votos para Nicole Kidman e um para Kristen Stewart. Vamos pra próxima. Agora vamos de melhor atriz coadjuvante. Nós temos Jessie Buckley com A Filha Perdida, mesmo filme da Olivia Colman. Ariana DeBose com Amor Sublime Amor, esse filme é novo, a gente já vai falar sobre ele. Judi Dench com Belfast. Kirsten Dunst com Ataque dos Cães. E Anjouane Ellis, eu acho que é assim que fala, com King Richard criando campeãs. Então vamos falar aqui primeiro de Amor Sublime Amor, que é um musical barra romance. E a sinopse é: Amor à Primeira Vista acontece quando o jovem Tony vê Maria em um baile de ensino médio em 1957, na cidade de Nova York. Seu romance florescente ajuda a alimentar o fogo entre duas gangues rivais que disputam o controle das ruas, os Jets e os Sharks. E esse filme é dirigido pelo Steven Spielberg. Olha só. É, pois é. E Belfast, que é outro filme aí que está na lista, ele é um drama barra comédia, na Irlanda do Norte, dos anos 60, então outro filme aí de época, um menino de 9 anos experimenta o amor, a alegria e a perda. Pô, coitado. Em meio a conflitos políticos e sociais, o garoto tenta encontrar um lugar seguro para sonhar enquanto sua família busca uma vida melhor. Então é isso que temos, repetindo novamente, Jessie Buckley, Ariana DeBose, Judi Dench, Kirsten Dunst e Anjouane Ellis. Eu acho que é assim que fala. E eu acho que eu já sei qual que é que o Glenn vai votar, mas vai lá, Glenn.
Tem duas possibilidades, cara. Tem duas nesse.
Não, o meu voto ele é bastante evidente nesse daqui, cara, porque eu não teria como deixar de votar em Mary Jane Watson. Então, Kirsten Dunst tem o meu voto nessa rodada, sem qualquer tipo de dúvida.
Maravilha. Então temos aí um voto para Kirsten Dunst. Eu, particularmente, vou votar por motivos de, sei lá, na Anjouane Ellis, talvez para tentar, né, fazer o melhor, porque eu não consegui falar o nome dela direito. Mas algo me diz que ela destruiu no filme. Eu acho que ela faz a mãe das Williams. Eu não tenho certeza.
Eu tô tentando procurar também.
Mas eu acho que é isso aí. Então, eu espero que eu acerte dessa vez. Então vamos lá, Joreg. Você é o cara que vai votar diferente dessa vez?
Eu vou
votar
diferente, cara. Eu vou votar na Judi Dench, cara.
Na Judi Dench?
Sim, cara.
E eu quero...
Eu não tenho motivos, cara. Eu só gosto dela. Ela é uma ótima atriz.
Pra quem não sabe, ela é a Amy.
Do 007.
Do 007, né?
Sim.
Então,
essa é a minha razão.
Eu tava vendo aqui também que ela participou de Cats.
Que é um outro filme nerd muito bom, né?
Muito, oh. É. Oh.
Animal. Então, é isso. Temos aí a primeira vez votos diferentes nessa edição do Oscar. E vamos para a próxima. E agora nós vamos de ator coadjuvante. Nós temos Ciaran, acho que é assim, Ciaran Hinds, de Belfast. Troy Kotsur, com No Ritmo do Coração, filme novo aí, não vimos ainda. Jesse Plemons, com Ataque dos Cães. J.K. Simmons, com Apresentando os Ricardos. E Cody Smith McPhee, com Ataque dos Cães. Então, Ataque dos Cães duas vezes aí nessa categoria. E No Ritmo do Coração, que é um que nós não conhecemos ainda, é um drama barra musical, que tem na Amazon Prime Video, para quem quiser ver. E é sobre Ruby, de 17 anos, que é a única pessoa que ouve em uma família de surdos. Quando o negócio de seus pais é ameaçado, ela fica dividida entre seu amor pela música e suas obrigações. Interessante, interessante. Eu vou fazer meu voto aí de primeira, e eu já vou votar em No Ritmo do Coração, porque eu gostei da sinopse, apesar de ser um musical. E agora, eu vou passar pro Glenn, porque eu acho que a gente sabe, né?
Cara, eu tô embasbacado aqui com essa categoria, porque eu fui buscar as conexões nerds, né? E praticamente todo mundo tem uma conexão nerd aí, cara.
Sim,
cara. Ah, e sim, hein? É. Agora eu gostei.
Então, eu vou falar pra vocês aqui, cara, que tendo em vista que o Cody Smith McAfee foi o Noturno em X-Men Apocalipse. O Jesse Plemons, ele foi... não é exatamente nerd, né? Mas é uma série que eu gostava muito de assistir, que era o Friday Night Lights, que era uma série de futebol americano numa cidadezinha lá dos Estados Unidos. Aí a gente tem o Troy Kotsur, que ele participou em Mandaloriano como um dos Tusken Raiders, cara. E daí a gente tem o J.K. Simmons, que fez um papel ali, mais ou menos, sabe?
Pequeno, foi, né?
Nada importante, né?
Foi um tal do Jameson lá. Então eu acho que eu vou votar nesse...
Não, e ele foi no Batman também, né, cara? Ele foi
também,
o Gordon
também,
nos Batman.
Também, também, é. Exato, foi.
É,
mas,
quase
então,
nada.
Então, considerando que a gente tem todas essas conexões nerds aí, eu vou acabar votando nesse menino J.K. Simmons, porque eu acho que ele tem futuro aí, cara.
Esse menino, né? Tá no começo aí da carreira.
Não, ele tem potencial,
inesperado.
Cara.
Lembrando que ele já tem um Oscar de ator coadjuvante por Whiplash, merecida. Então, realmente é um bom voto. Joregue, vai lá, fecha pra nós.
Cara, eu vou votar no mesmo que você, cara. Eu vou no Troy Kotsur, porque a sinopse do filme me chamou a atenção e é isso, cara. Esse é o voto, cara.
É, porque assim, eu só quero dizer que eu acho, o meu chute, é que como a menina é de uma família de surdos... Talvez esse cara seja um dos surdos.
Uhum.
E deve ser muito difícil você atuar como um surdo. Então vamos ver, né?
E também como um Tusken Raider, né, cara?
É muito mais
Puts,
difícil,
bem lembrado,
né, cara?
Bem lembrado, cara. Então,
imagina
tá
se comunicar...
O cara sabe o que tá fazendo. Exato, né? Como é que você se comunica dessa forma? Então, parabéns pro cara que conseguiu... Talvez fazer um papel de surdo, porque a gente não sabe qual que é o papel dele no filme.
E eu quero deixar aqui a informação pra vocês que ele é surdo na vida real, cara.
Ah, cara, nossa, agora aumentou 300% aí o porquê de eu querer ele. Isso aí, representatividade, adorei. Então agora vamos deixar de falar só de pessoas, vamos falar de filme por inteiro. Agora é a vez de melhor fotografia. E a lista, encabeçando a lista, está Duna, e aí temos Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth e Amor Sublime Amor. No caso Duna, que a gente tem que falar a sinopse, né? Por mais
Sim.
que a gente tem assistido e tudo
por
mais.
Por mais que tem um episódio nosso sobre ele.
Isso, exatamente. Então, ele está disponível na HBO Max, para quem ainda não assistiu. Se você não assistiu, sinto muito. Deveria ter assistido. E a sinopse é... Paul Atreides é um jovem brilhante, dono de um destino além de sua compreensão. Ele deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de seu povo. Olha que genérica essa sinopse.
Cara,
muito
não
bom.
Explica nada essa sinopse, cara.
Nada. E é uma ficção científica barra aventura. E Beco do Pesadelo, que é o outro filme que ainda não falamos a respeito, ele é um suspense e ele é sobre o ambicioso vigarista Stanton Carlisle, que tem um talento para manipular pessoas, se une a uma clarividente e seu marido mentalista para enganar um perigoso magnata com a ajuda de uma misteriosa psiquiatra que pode ser a sua maior oponente. Caraca, hein? Guilherme Del Toro, esse filme.
Cara, Bradley Cooper, Kate Blanchett, William Dafoe.
Rooney Mara.
Cara, só
cara,
tem gente boa nesse filme. Eu tô querendo ver esse filme.
E esse filme... Ah, e não tem nenhum streaming aí, por enquanto, infelizmente. Mas fica a informação aí. O Beco do Pesadelo já me interessou, hein? Mas vamos lá. Então, pessoal, Duna, Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth e Amor Sublime Amor. Qual o seu voto, Joreg?
Cara, eu tô olhando fotos aqui e eu vou dizer assim. A Tragédia de Macbeth, aparentemente, é um filme inteiro em preto e branco. Se ele tiver algum tipo de pincelada com cor, deve ser muito pouca. Mas a fotografia dele, pra esse estilo, tá muito bonita. Eu vou votar na Tragédia de Macbeth.
É a cara do Oscar, né?
É a cara do
Oscar. Filme preto e branco.
Cara, mas o filme tá lindo, cara. E, tipo, e ele não tá aquele preto e branco que só tiraram uma cor. Ele tá trabalhado, tá bem feitinho.
Então temos aí um voto técnico do Joreg, quem diria? Glênio, agora
meu
tá
voto
começando
nessa
a pegar,
categoria
né?
Aqui é, cara, é complicado essa categoria aqui pra eu escolher, é baseado nos meus critérios. Mas nesse momento eu vou tomar um voto muito ousado aqui, que eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou me manter verdadeiro aquilo que eu propus, então eu vou votar em Duna, galera.
Eu imaginei.
É, porque querendo ou não é o filme mais nerd que temos, né?
É o filme mais nerd que temos e, assim, apesar de eu ter achado o filme muito bonito e tudo mais, eu não acho que a academia goste de filmes nerds, então, infelizmente, eu vou tomar uma derrota aqui.
Cara, eu vou dizer assim, eu vou dizer que talvez você não tome uma derrota, porque você tem que lembrar que a gente considera Duna um filme nerd, mas há muito tempo Duna já é cult, né, cara?
É, Duna é cult, exatamente. Mas, cara, eu vou... Na verdade, eu tô numa dúvida, porque, assim, Ataque dos Cães é o tipo de fotografia que o Oscar também gosta.
Sim, eu também fiquei na dúvida.
Mas, cara, Guillermo del Toro, se tem uma coisa que o cara sabe fazer, é tornar a ambientação do filme interessante. Então, se podemos dizer que também tem um pezinho na nerdice aí por ser Guillermo del Toro, eu vou votar em O Beco do Pesadelo e Oremos, cara.
Cara, que parece ser um filme legal, vamos falar sério.
É. Mas eu também acho que eu possivelmente perdi nessa, Glenn. E agora nós vamos para uma das categorias favoritas do Joreg, que é melhor figurino. Então, para melhor figurino, nós temos Cruella, Cyrano, Duna, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. Caso os filmes que não falamos ainda, Cruella, se você não sabe quem é Cruella, né?
Pelo amor
caramba,
de Deus.
Caramba, mas... Enfim, vamos lá. É uma comédia barra crime, eu não sabia que crime era um gênero, mas
então,
tudo
tá
bem.
Isso é erro do Google ou tá marcado mesmo assim, cara?
Cara, tá marcado assim, eu só tô falando que tá aqui.
Então, porque no IMDb tá aventura, comédia, policial.
É, mas é comédia barra crime. A gente tá usando o Google, vamos...
Vamos manter, né? Vamos se manter.
Isso. Então ele está disponível na Disney Plus aí, pra quem quiser ver. Eu não vi. E a sinopse é: inteligente, criativa e determinada, Stella quer fazer um nome para si através de seus designs e acaba chamando a atenção da baronesa Von Hellman. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que fazem com que Stella abrace seu lado rebelde e se torne Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Uau, ok.
Que por acaso, vamos colocar, né? As duas atrizes principais do filme são as duas Emmas, né?
Exatamente. A Emma Stone e a Emma Thompson, que são duas nerds também. E o Cyrano, que é um musical barra romance, que é sobre... Em Cyrano, o premiado realizador Joe Wright envolve os espectadores numa harmonia de emoções, música, romance e beleza, reinventando essa intemporal história sobre um comovente triângulo amoroso. Um homem à frente de seu tempo, Cyrano de Bergerac, que é interpretado pelo Peter Dinklage, deslumbra tanto com os seus ferozes jogos de palavras e disputas verbais, como com a sua esgrima formidável em duelos. Mas convencido de que sua aparência o torna indigno do amor da sua fiel amiga, resplandecente Roxanne, Cyrano não lhe declara os seus sentimentos e Roxanne apaixona-se à primeira vista por Christian. Pô, aí é tenso.
Será que você já contou o final do filme aí, cara?
Pois é, né? Mas é que daí, como é uma intemporal história, em teoria todo mundo já
eu
sabe.
Eu ia dizer, né, cara? Acho que esse aqui não é bem spoiler. Porque, se eu não me engano, e quando que é a publicação? É 1897.
É, Cyrano é bem velho. Mas enfim, nós temos então algo da Disney, que é inclusive com estilista e moda e etc. Cyrano, que é de época. Duna, que é de deserto. O Beco do Pesadelo, que é de Guillermo del Toro. Não sei como é que a gente pode definir isso. Mas tem um pouco de coisa de época ali também. E Amor Sublime Amor, que é musical. Então, sei lá, acho que por causa disso pode deixar meio colorido. Não sei. Glênio, qual o seu voto?
Então vamos lá, galera. Eu tive que ver aqui qual que era a categoria de novo, que eu já tinha esquecido, porque eu já escolhi o voto, de qualquer forma. Mas Cyrano de Bergerac... É, Cyrano de Bergerac é um livro que eu li quando eu tava na escola, cara. Então, traz boas memórias, eu lembro da capa do livro, tudo. Mas não tem nada a ver com o figurino do filme. Então, né, deixa pra lá.
Mas tem o Peter Dinklage, que é nerd, né?
Também, cara.
Mas voltamos naquela, né? Aqui quase todo mundo tem alguém nerd.
É. Cruella me lembra do Disney Cruise, finado Disney Cruise, que passava no SBT.
Nossa.
Passava 101 Dálmatas o desenho lá, gostava muito. Então, pesa bastante. Mas eu sou uma pessoa que tá se mantendo consistente e eu vou botar em Duna, cara.
Foi, okay. Foi difícil pensar essa, né, Clem?
Foi, cara.
Eu sinceramente acho, cara, que Duna perde bonito de qualquer um aqui.
Cara, eu acho que
Duna mas eu sou uma pessoa que tem um método e que vive por esse método nesse momento.
Parabéns, Clem. Eu tenho orgulho de você, cara.
Muito bom, cara. Eu vou de Cyrano, porque, cara, parece bonito aqui, tem o Peter Dinklage, eu gosto dele, então esse é o meu voto. Joreg, qual o seu?
Eu quero deixar anotado que eu estou em dúvida entre o Beco do Pesadelo, Amor Sublime Amor e Cyrano. Mas eu vou voltar
em praticamente todos.
É quase isso,
em dúvida,
cara.
Entre
é
todos
isso.
Os cinco filmes dessa categoria. Ah, Joreg.
Cara, é que Cruella eu acho...
Não vou saber
Cruella,
opinar,
sim.
Né?
Eu acho que Cruella, você votar nele seria dizer, ah, é um filme sobre moda, vai ser bonito. E não é a ideia. Tipo, acho que não é o que a gente tá vendo. Duna, pra mim, sei lá. Enfim. Cyrano,
falou tudo.
Cara. Pois é, exato. Cyrano...
Você tá sendo olhando... ofensivo em relação ao meu voto, Joreg. Eu tô me sentindo ofendido aqui.
Não. A imagem de Cyrano, as fotos, o figurino, parece bem legal. Só que tanto Amor Sublime Amor quanto o Beco do Pesadelo, eles são uma caracterização muito legal. E, cara, eu vejo fácil os dois times ganhando também o Oscar. Mas eu vou votar em Cyrano.
Ok. Então, ainda não temos um empate. Olha que incrível, né? Mas temos dois votos para Cyrano. Um para a Duna, porque o Glênio tem um método e vai ao fundo com esse método. E é isso aí. Vamos para a próxima categoria. Dessa vez vamos de melhor direção. Então nós temos Kenneth Branagh com Belfast, Ryuzuki Hamaguchi com Drive My Car, Jane Campion com Ataque dos Cães, Steven Spielberg com Amor Sublime Amor e Paul Thomas Anderson com Licorice Pizza. E quem ouviu o nosso episódio sobre o hype, tendo hype de 2022, já sabe que se trata esse filme. Mas vamos lá, vamos às sinopses dos que a gente ainda não conhece. Drive My Car, o nome original é Doraibu Maikan, eu acho que é assim que fala. E o ator e encenador Yusuke Kafuku é convidado a encenar o Tchuvania de Chekhov num festival de teatro em Hiroshima. No carro em que se desloca, conduzido pela discreta jovem Misaki, Kafuku confronta-se com o passado e o mistério sobre sua mulher, Otto, que morrera subitamente levando um segredo com ela. Cara, não entendi nada.
É bizarro.
E é um drama barra filme de estrada. É um filme japonês, caso não tenha dado pra notar, né? Então temos aí o primeiro filme fora de Hollywood, possivelmente. Apesar que eu acho que Belfast também é. Deixa eu vou me corrigir aqui, talvez. Não sei. Mas enfim. E o Licorice Pizza, que é um filme que... nosso amigo Emeneri já falou a respeito aqui no podcast. Ele é um romance barra comédia e a sinopse é: Alana Kane e Gary Valentine crescem e se apaixonam em San Fernando Valley, na Califórnia, em 1970. Parabéns pra eles. Então é isso, pessoal. Eu vou começar com o Joreg dessa vez.
Cara, eu vou aceitar a propaganda do Emerson e eu vou de Licorice Pizza. Licorice Pizza. Licorice Pizza.
E eu também vou, Joreg. Eu massa, também vou de Licorice Pizza, porque a propaganda que o Emerson fez, o Emeneri fez...
O Emeneri, obrigado. Eu tenho que lembrar isso. De falar assim. Cara, mas aí que tá. Primeiro que a sinopse dele é melhor que a sinopse que a gente tem aqui, tá bom? Segundo que ele fez uma propaganda fantástica do filme, falando tudo da direção disso. Cara, eu ficaria triste se ele não ganhasse.
Exato, eu tô na mesma. E agora eu vou com o Glênio. Glênio, essa daí tá difícil, hein?
Tá fácil, cara. Como que tá difícil? Eu vou votar no diretor do filme Thor, Kenneth Branagh.
Cara, você sim, teve
porque Steven Spielberg não é ninguém, né, no mundo
não,
nerd.
Pô, tudo bem. Cara, diretor de Thor, cara. Diretor de Thor tá aí, vai ser o diretor de Thor.
Um dos melhores filmes
da história, um dos melhores filmes da história, Thor, cara. Você quer me convencer que Steven Spielberg fez, sei lá, Jurassic Park, que fez Indiana Jones, que fez, sei lá, vários
de
outros filmes
futuro.
Melhores do que Thor? Não, cara, por favor.
Eu não tenho argumentos. Ok, vamos então com um voto para Kenneth Branagh e dois para Paul Thomas Anderson. Então, pessoal, agora chegou aquela hora em que a gente vota pra qualquer um, porque a gente não vai ver sinopse nem nada. Melhor filme internacional.
Procurando um D6 assim que... aqui, peraí.
Que foi assim que a gente fez outra vez e é assim que faremos agora. Nós vamos votar única e exclusivamente a respeito do país que a gente mais gosta e nome que mais chama atenção. Então, nós temos Drive My Car, que é do Japão, como eu comentei antes. Flea, que é da Dinamarca, A Mão de Deus, da Itália, A Felicidade das Pequenas Coisas, que é do Butão, e A Pior Pessoa do Mundo, que é da Noruega. Glênio, qual o seu voto?
Meu voto vai para A Pior Pessoa do Mundo, da Noruega, porque eu já morei na Noruega.
Muito bom.
Imaginei. Só querendo dizer que você fugiu um pouco do seu método agora, mas tudo bem.
Mas é que não tem qual que seria o critério? Exatamente, cara. No meu critério não se aplica a nenhum desses filmes, infelizmente.
Beleza. Joregue.
Peraí. Eu tô rolando um D10. O número que saiu é 1, então eu tô votando em Drive My Car.
E eu vou votar pra Flea, da Dinamarca, porque a Dinamarca, ele parece ser um país legal. E Flea, apesar de não estar escrito da mesma forma... É o nome do baixista do Red Hot Chili Peppers.
É escrito bem diferente, né?
Não, só tem um E no final, em vez de um A.
São só duas palavras completamente diferentes, mas tudo bem, parece.
Exato, mas a sonoridade é igual, isso que importa. Então agora, outra categoria que o Joreg ama, melhor animação.
Cara, eu só vi um filme da lista, cara. Eu só vi um filme da lista.
Mentiroso.
É sério, cara?
Mentiroso.
Eu só vi um filme dessa lista, cara.
Deixa eu falar a lista, Jurek. A lista é Encanto, Flea, que é o filme da Dinamarca, Luca, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, e Raya e o Último Dragão. Então, praticamente só Disney aqui.
Cara, só tem Disney, né? Aqui, cara.
Mas vamos lá. Pra quem não viu Encanto, está na Disney. Ele é um infantil barra musical. Fiquei um pouco chateado com essa definição, mas tudo bem.
É uma ótima definição, na verdade, mas é.
E a sinopse é... Encanto, da Walt Disney Animation Studios, conta a história dos Madrigal. Uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia em uma casa mágica, em uma cidade vibrante e um lugar maravilhoso conhecido como Encanto. A mágica desse Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde super força até o poder de se curar. Todos, exceto Mirabel. Mas quando ela descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, Mirabel decide que ela, a única Madrigal sem poderes mágicos, precisa reforçar isso, sacanagem com ela. Pode ser a última esperança de sua família excepcional.
Acho que o Thiago tem uma preferida aí, hein, só dizendo.
É, talvez. Flea, vamos falar de Flea, que eu já votei em Flea, hein. É um documentário barra animação, caraca. Nunca tinha visto isso, mas vamos lá. Então, Flutes, que é o nome original, não sei como é que fala isso. É um filme de docudrama, de animação independente de 2021, dirigido por Jonas Poher Rasmussen. Segue a história de um homem chamado Amin Newab, que partilha pela primeira vez o seu passado escondido de como fugiu do seu país. Riz Ahmed e Nicolas Coster-Waldau são os produtores executivos. Aí ferrou pra você, hein, Grênio?
É, rapaz.
Luca. Luca é uma fantasia barra comédia da Disney também. Luca vive aventuras com seu novo melhor amigo, mas a diversão é ameaçada por um segredo. Seu amigo é um monstro marinho de outro mundo que fica abaixo da superfície da água. Ok. Temos então também a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, que está na Netflix. E a sinopse é: uma adolescente embarca em uma viagem com seus orgulhosos pais, irmão mais novo e o cachorro amado para começar seu primeiro ano na faculdade. Mas seus planos de se unir como uma família logo são interrompidos quando os dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam e rapidamente organizam um apocalipse robô.
Basicamente Skynet.
Isso. Agora, só a estranha família Mitchell pode salvar a humanidade. E por último, Raya e o Último Dragão, também da Disney, e obviamente no Disney Plus, que é um infantil barra aventura. Há muito tempo, no mundo da fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a Terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora, 500 anos depois, o mesmo mal voltou e cabe a uma guerreira solitária, Raya, rastrear o lendário Último Dragão para restaurar a Terra despedaçada e seu povo dividido. Que bonito. Eu vou começar votando dessa vez, dizer para vocês que eu vi dois filmes dessa categoria. Sinto muito, né, que diz que a gente não devia ver filme nenhum, mas aconteceu, foi tudo antes do Oscar, eu prometo. E por mais que eu quisesse votar na Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, porque é um filme muito divertido e que tem um Pug, e o Pug é muito legal nesse filme, eu vou votar em Encanto sim, Joreg. Porque Encanto é o melhor desenho que a Disney fez nos últimos tempos, é isso.
Cara, eu já tinha escrito o teu voto antes de você falar. Você não precisava ter me dito.
E agora é você, Joreg.
Cara, o único filme que eu vi mesmo, foi o Raio e o Último Dragão. Foi o único desses filmes que eu vi inteiro esse ano. Eu sei todo o plot de Encanto, eu sei todo o plot de Luca, eu li sobre Família Mitchell, mas eu nunca vi e não procurei muita coisa. E falei, eu não sei o que pensar. Eu vou aproveitar o Thiago largar a Família Mitchell por Encanto e eu vou dizer que eu vou votar em Flea. Porque é o único que eu não tenho ideia do que é. Tá. Porque sim, cara, eu não tô dizendo que os filmes da Disney não são bons, cara. Eu acho que eles são muito bons, cara. Eu acho que Encanto tem uma boa chance. Mas eu não sei. Eu não sei, cara. Eu vou tentar.
Você quer votar pelo Azarão?
Eu quero votar pelo Azarão, cara. Eu tô com dó de Flea, tadinho.
Beleza. Glênio, qual o seu voto?
Olha, essa categoria aí foi bastante difícil pra mim, porque eu não achei nenhum dos filmes. Eu não conheço nenhum desses filmes. Agradeço aí, inclusive, Thiago, por ter feito todas as sinopses aí pra gente. Agradeço ao Google, na verdade, por ter fornecido todas as sinopses. E, bom, tem um filme que tem um dragão, cara. Dragão é uma coisa nerd, então pode ser. É, tem um filme que tem máquinas. Revolta das Máquinas é uma coisa nerd, a gente já viu aí, Exterminador do Futuro, tudo.
Bem nerd, eu diria.
É, aí tem... É, exato, exato. Aí tem Luca... Luca, não sei, cara. Não, não...
Cara, tem monstro marítimo. Monstro marítimo é...
Mas
tem
sereias,
você pega
numa escala, você
pega uma escala de nerdice, assim, é uma escala baixa, né? Então, mas eu ouvi falar que Luca é um filme que é bacaninha. Tem o Flea, que tem pessoas nerds envolvidas na produção, pessoas que têm um bom currículo nerd envolvidas na produção, mas daí não é exatamente o filme, né? Então, o meu voto vai pra Encanto, cara, porque eles têm poderes mágicos. E isso daí eu acho que dá pra criar uma equipe de super-heróis a partir de uma sequência. E, cara, vamos explorar isso direitinho com a Disney. Eu acho que tem potencial pra entrar no multiverso da Marvel, inclusive, no próximo filme.
Podem ser os X-Men da Disney, cara.
Pode ser, pode ser. Mas... Quem sabe se isso daí não é a maneira que eles vão encontrar pra... Quem sabe não é, inclusive, dentro do MCU, cara.
Exato, exatamente, cara. Os poderes não tem nada a ver com Encanto, cara. É GNX.
Exatamente, pode ser um multiverso, um universo paralelo em que essas pessoas são super-heróis do mundo. Então, pra mim, voto vai pro Encanto, cara.
Maravilha, maravilha. Então é isso. Joreg, você perdeu a chance aí de fazer um empate
perdi,
pela primeira
cara.
Vez aí. Mas agora você foi com azarão, sinto muito. Eu acho que você
Eu
perdeu.
Também acho, cara, mas eu tenho, eu preciso, cara, eu preciso.
E agora nós vamos para mais uma das categorias que o Joreg adora, que é maquiagem e cabelo. Então vamos aqui com a lista. O primeiro é, impressionantemente, Um Príncipe em Nova York 2.
Cara, eu realmente pensei que eu tinha lido errado. Eu pensei, não, o Thiago anotou errado, certeza. Aí eu fui procurar no Google. Cara, eles fizeram uma continuação de um filme de Sessão da Tarde, cara.
Sim, fizeram, cara. Mas continuando a lista, temos Cruella, Duna, Os Olhos de Tammy Faye e Casa Gucci. Então, filmes que a gente ainda não viu ainda, Um Príncipe em Nova York 2. Se você tem aí uns, pelo menos, 30 anos, você já viu Um Príncipe em Nova York na Sessão da Tarde, pelo menos algum pedaço.
Cara, eu acho que se você assiste Globo, você já viu esse filme, cara.
É. E ele está na Amazon Prime Video, para quem quiser ver a continuação. É uma comédia, por óbvio, é com o Eddie Murphy. E a sinopse é a seguinte. No luxuoso país da realeza de Zamunda, o recém-coroado rei Akin descobre que tem um filho que ele não conhece e que pode ser herdeiro do trono. Akin e seu confidente Semi embarcam em uma hilária jornada que os leva ao redor do mundo, de sua grande nação africana, de volta ao Queens, o bairro de Nova York. Sério, mais um daqueles filmes que apelam pra nostalgia, né?
Acho que é totalmente.
Mas ó, você vai falar maquiagem e cabelo, cara, tem Ed Murphy, aí você já começa a se preocupar, né?
Porque
ele deve fazer uns 15 papéis aí no filme. E A Casa Gucci é um drama barra crime, então aí temos a confirmação que crime é um gênero, de acordo com o Google. E a sinopse é: o casamento e o divórcio turbulento entre Patrícia e Maurizio Gucci leva a um assassinato. É isso, ok? Esse filme tem a Lady Gaga e o diretor é ninguém menos que Ridley Scott.
Sim, eu tô
talvez
vendo isso,
o diretor mais nerd que a gente já viu na vida. Então, Glênio, seu voto.
Cara, eu vou me manter fiel aí e eu vou votar em Duna porque, enfim, se for falar de filme
Caraca.
Puramente nerd, cara, é Duna.
Mas,
e eu vou, acredito que eu vou perder todos os meus votos que eu tô mandando em Duna aí, mas tudo bem.
Cara, Al Pacino tá em Gucci.
Mas e o cabelo dele, como que tá?
Cara, ele tem
a maquiagem.
Cabelo, cara.
Cara, Ridley Scott, meu, eu ainda tô descrente disso. Mas enfim. Joreg, seu voto.
Cara, eu tô procurando foto da internet.
Putz, cara, agora eu acabei de me arrepender, cara, porque eu lembrei que nesse filme do caso do Gucci tá o Jared Leto completamente irreconhecível.
Sim, cara,
cara,
é isso
eu
que
posso
eu ia dizer agora, cara.
Ai, cara, meu Deus do
que
céu,
que eu abri as
velho.
Fotos e eu olhei...
Glênio,
não,
Glênio,
tá
eu não vou mudar o meu voto, porque...
Você pode mudar, se
não,
quiser.
Eu não quero, cara, eu preciso manter a fidelidade ao meu método. Mas depois de lembrar dessa do Jared Leto, cara, eu tô com peso no coração aqui.
Então,
vai ser Casa de Gucci o vencedor.
Porque é bem isso que eu ia dizer, cara. Eu acabei de abrir, eu olhei pra foto, a chamada, o cartaz, e eu vi, quem que é esse cara do meio? Eu não conheço o Jared Leto. Eu, não? Então, assim,
rapaz.
Eu acho que Casa Gucci ganha.
Cara, eu já ia votar antes em Casa Gucci por ter visto isso, e principalmente porque... Teve uma revolta na internet porque Lady Gaga não estava nas premiações ali de melhor atriz coadjuvante, não sei exatamente onde é que ela entraria aí. Então eu acho que eles vão usar maquiagem e cabelo para dar um Oscarzinho para Lady Gaga, apesar de todas as outras coisas que fazem o filme merecer.
Mas o cabelo do Jason Momoa estava muito bom em Duna, só quero deixar isso registrado aí, galera.
É, não deve ser fácil.
Boa sorte, Glênio.
Prontar esse cabelo. Então agora nós vamos colocar três categorias no mesmo bloco, porque todas são referentes a som. E vamos começar com melhor trilha sonora. Na lista nós temos Nicolas Britell com Não Olhe Para Cima, Hans Zimmer com Duna, Germain Franco com Encanto, Alberto Iglesias com Mães Paralelas e Johnny Greenwood com Ataque dos Cães. Não Olhe Pra Cima é outro filme que eu vou falar a sinopse aqui por só por uma questão formal, porque eu acho que todo mundo sabe do que é esse filme aí. Mas ele está na Netflix e ele é um catástrofe barra fantasia. Nem tanto fantasia, vamos combinar. E é sobre dois astrônomos medíocres que descobrem que em poucos meses um meteorito destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima. E, cara, não diz nada essa não, isso... sinopse perto do que apresenta no filme, né? Então tá aí outro filme do Oscar que eu assisti, mas dane-se, não faz diferença nenhuma porque estamos falando de trilha sonora. E eu já vou deixar meu voto aqui, hein? Já vou deixar meu voto pra Encanto, que todo mundo sabe que eu ia votar em Encanto.
Cara, eu já preenchi o voto de todo mundo, porque eu também vou votar pra Encanto nesse.
E o Glênio provavelmente pra pro Hans Zimmer, né?
Cara, não tem como não votar no Hans Zimmer aqui, e não votar em Duna, então eu acho que essa união de Hans Zimmer e Duna aí fez com que o meu voto fosse pra eles, mas só por isso, né?
Só por
cara,
isso.
Cara, nerd vezes nerd,
sim,
né?
Cara, isso não tem, cara.
Exato.
Coitado dos outros aqui que não tiveram nem chance. Seguindo então, vamos com canção original. Nós temos Be Alive, do filme King Richard, Criando Campeãs, que é interpretado pela Beyoncé. Ninguém mais, ninguém menos que Queen Bee. Aqui vem a minha revolta, que pra Encanto, eles escolheram Dos Oruguitas, que é interpretado por Sebastian Yatra e composta pelo Lin-Manuel Miranda.
Você queria, nós não falamos
cara
do Bruno.
Que todo mundo conhece. E eu queria o Idontalto, que é um absurdo que não foi essa, mas tudo bem. Nós temos Don't Joy, do filme Belfast, que ela é composta e interpretada por Van Morrison. No Time to Die, que é do 007, Sem Tempo para Morrer, que é da Billie Eilish. E Somehow You Do, do For Good Ways. Eu não sei que filme que é esse, mas a gente não precisa falar de sinopse aqui, né, eu acho. E ela é feita pela cantora country Reba McEntire, que inclusive ela tinha uma série de comédias, se não me engano. E é isso. Seu voto, Glênio?
O meu voto aqui, como aparentemente eu não sei, então não sei, vai pra Encanto, Dos Oruguitas, porque eu ouvi falar muito de We Don't Talk About Bruno, e... eu vou querer acreditar que essa canção esteja no mesmo nível da outra que eu também não ouvi, mas que, segundo minhas fontes, é muito boa. Então, meu voto vai pra essa daí, cara.
Maravilha. Joreg, o seu voto.
Eu vou em No Time to Die, simplesmente porque é do filme 007, cara.
Ah, tá. Eu ia falar que era simplesmente porque era da Billie Eilish.
Cara, também por isso, mas muito mais pelo filme 007, cara.
E eu vou votar em Be Alive, porque é Beyoncé, cara.
Então, eu pensei...
Se você tá concorrendo, ela deve ganhar.
Mas é eu isso. Fiquei, será? Eu não vou.
Não, agora já é.
Não, eu já escolhi, cara. Eu já anotei meu voto.
Maravilha. Queen Bee, estamos com você. E agora, pra finalizar esse arco sobre som, vamos falar sobre melhor som. E os concorrentes são Belfast, Duna, Sem Tempo para Morrer, 007... Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor. Então nós temos aqui um filme que provavelmente é de guerra, outro que é de deserto, outro que é de espião, o de faroeste e o de musical. Eu vou votar pro musical.
Você vai votar pro Amor, Sublime Amor?
Vou votar pro musical.
Ok.
Porque, sinceramente, os outros...
Cara, surpreendente, pai, cara. Porque, eu votar em Duna e, assim... Sem nem pensar duas vezes, porque uma coisa que eu falei no episódio que a gente gravou do Duna é que o som do filme, ele tá muito bom, os efeitos sonoros, tudo que é colocado, toda edição de som tá incrível. Eu não tenho como não votar nisso.
Cara, eu concordo com você, mas a questão é que é filme nerd, os caras não vão...
Ah, Thiago, já falei do Necult,
Você tá dizendo que os meus votos de hoje vão fracassar, então,
e
Thiago.
E sempre
você...
lembremos,
não,
Senhor dos Anéis.
Dá tempo de mudar a minha estratégia ainda?
Eu acho que um você vai ganhar, Gani. Um você vai ganhar.
Songler.
Obrigado, que é quando eu não votei em alguma coisa nerd, no caso.
Mas aí, você vai votar em Duna também, Glenn? Porque tem o 007. 007 é meio nerd também, né?
Eu não considero o 007 nerd, cara. Assim, talvez seja mais nerd do que outras coisas que não são nerd, talvez. Mas quando você
que
compara
Ataque
007...
dos Cães, né?
É, exato. Quando você compara 007 com Duna ali, cara, eu acho que fica muito claro que Duna tem que ganhar. E eu acho que aqui é uma categoria que Duna tem uma chance sólida de ganhar. Eu apoio o Joreg aí nesse comentário dele. Não prestei atenção no que ele tava comentando também, mas como ele apoiou Duna, eu vou apoiar ele, cara.
Justo. Eu acho que vocês vão ganhar, pra ser bem sincero. Então chegamos a uma categoria que vai bugar o cérebro do Glênio. Efeitos visuais. E nós temos a lista Duna, Free Guy, 007 Sem Tempo para Morrer, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Sinopses importantes aí, Free Guy assumindo o controle. É um filme de comédia barra ação que está na Star Plus. E é sobre um caixa de banco preso a uma entediante rotina que tem sua vida virada de cabeça para baixo quando descobre que é um personagem em um jogo interativo, o famoso NPC. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que ele é o único que pode salvar o mundo. Esse filme é com o Ryan Reynolds, ele parece bem divertido, mas eu não assisti porque eu não tenho Star Plus.
Ele é muito divertido, cara, é um filme que vale muito a pena ver.
Ok, fica a informação aí. 007 Sem Tempo para Morrer é um filme do 007, eu não vou ler a sinopse, sinto muito.
Eu acho que isso foi uma ótima sinopse, cara.
Isso. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis fala sobre Shang-Chi, que é o filho do líder de uma organização criminosa poderosa. O rapaz foi criado desde criança para ser um guerreiro, mas decidiu abandonar esse caminho e fugiu para viver uma vida pacífica. Porém, tudo isso muda quando ele é atacado por um grupo de assassinos e se vê forçado a enfrentar o seu passado. E Homem-Aranha Sem Volta para Casa é o filme do Homem-Aranha que todo mundo assistiu e que o Homem-Aranha precisa lidar com consequências de sua verdadeira identidade ter sido descoberta. É isso. Glênio, você quer um tempo pra pensar,
cara? Eu ia dizer
cara,
pra deixar Glênio. O Glênio por último, né? Pra ele respirar.
Não, eu posso começar aqui, cara. O meu voto nessa rodada vai pra 007. Não, brincadeira,
meu
galera.
Meu Deus, sério?
Então, pensando por efeitos visuais, e eu vou falar aqui, eu tenho três alvos nessa rodada. Duna, Shang-Chi e Homem-Aranha. Duna, pô, é legal, o cara tem efeitos visuais muito bons, mas eu já votei um monte em Duna e eu não acho que foram os melhores efeitos visuais de todos aqui nessa categoria. Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, foi bem legal também, principalmente aquelas partes do Doutor Estranho, e, pô, foi muito bom. Mas quando eu tava assistindo Shang-Chi, eu achei aquele filme tão bonito, cara, tão legal, tudo que foi feito com os efeitos visuais, que eu vou me manter aí fiel àquilo que eu falei no podcast sobre Shang-Chi, que, olha, eu acho que foi um dos filmes mais legais nesse aspecto que eu vi em muito tempo. Então o meu voto nessa rodada vai pra Shang-Chi e eu acho que não vai ganhar também, então vamos lá.
Cara, eu vou votar em Shang-Chi e eu acho que vai ganhar, cara. Eu acho que vai ser a fatia de representatividade que o Oscar vai fazer esse ano. Mas também, pô, o filme é muito bonito, cara. Eu tô votando pela beleza do filme.
Então, eu ia dizer que essa aqui, antes de a gente começar a falar, eu vi os filmes e eu escrevi na voto de todo mundo Shang-Chi. Porque eu sabia que eu ia votar no Shang-Chi. Mas quando eu vi os outros, falei, cara, é certeza que eles também vão. Porque o filme...
Então quer dizer que nós temos o
sim,
primeiro
cara,
empate.
Sim, cara,
sim.
Porque assim...
Primeira unanimidade.
O filme é lindo em comparação aos outros. Ele tem efeitos visuais. Ele tem detalhes. Tipo, se você prestar atenção... E eu vi um vídeo que tem as luzes do Shang-Chi... E o cara mostra elas em câmera lenta. Cara, a reação do ator... O movimento dos anéis... Tudo que tá acontecendo, todos os efeitos ao redor, parece uma coisa que até é real de tão fluida que é. O efeito tá muito bem feito em comparação a todos os outros. Então não tem como eu não votar nele.
Maravilha, então. Finalmente temos uma unanimidade nesse episódio. Shang-Chi, nós ou ganhamos todos juntos
ou perdemos todos juntos. Isso aí.
Exato. Então chegamos para a reta final do nosso episódio. Vamos falar sobre roteiros, começando com melhor roteiro adaptado. Então nós temos aqui No Ritmo do Coração, Drive My Car, Duna, A Filha Perdida e Ataque dos Cães. Eu vou votar junto com o Glenn, eu já tô cantando a bola dele, eu vou votar em Duna. Eu acho que Duna ganha nesses aí.
Bom, o Thiago já votou por mim, então eu também vou votar em Duna aqui por coação do Thiago, cara.
Só por isso, né? Você ia votar em outra coisa.
Exato. Com certeza, cara. A Filha Perdida.
Então, de novo, todos vamos votar no mesmo filme. Porque, de novo, cara, pra mim, olha, Duna, rapaz, é uma adaptação de um livro cult e não de um livro nerd, cara. Eu voto em Duna.
É, eu acho que a gente pode acabar perdendo aí pra Ataque dos Cães, galera, cara. Mas sei lá, eu gostei muito de Duna, cara. Então,
fanboy, né?
É, fazer o quê? Exato. Fanboy fresco ainda, né? Porque eu nunca tinha visto nada de Duna antes, mas enfim. E melhor roteiro original, nós temos Belfast, Não Olhe Pra Cima, King Richard Criando Campeãs, Licorice Pizza e A Pior Pessoa do Mundo. E esse A Pior Pessoa do Mundo, a gente não chegou a falar dele ainda, né? Aquele filme francês. E ele é um romance barra drama. Verdens Verst Menesque, que é o nome original, maravilha, né? É um filme de comédia dramática norueguês de 2021, dirigido por Joachim Trier. Ok, eu errei. É norueguês, né?
É norueguês e eu, inclusive, já votei nesse filme hoje. Eu gostaria de pedir mais respeito com as minhas decisões e meus votos aí, Thiago.
Perdão, Lene, perdão. E é o terceiro longa da chamada Trilogia de Oslo, ao lado de Reprise e Oslo. A obra estreou... Ah, não, desculpa. O filme é Oslo, 31 de agosto. Ok. E a obra estreou no Festival de Cannes 2021, em 8 de julho, com a condecoração de Renate Hensby como melhor atriz. Ou seja, a gente não sabe do que se trata o filme porque o Google não quis falar pra gente. Só deu um monte de informação
sobre o filme
irrelevante. Exato. E é com essa informação que a gente vai votar. Então, novamente, Belfast, Não Olhe Pra Cima, King Richard, Criando Campeãs, Licorice Pizza e A Pior Pessoa do Mundo. Joreg.
Eu vou de King Richard, cara.
King Richard, ok.
Por quê, cara? Eu não tenho uma razão melhor.
Because of reasons.
Yes.
Tá. Glênio, seu voto.
Nessa categoria tá um dos poucos filmes que eu assisti aqui, que foi o Não Olhe Pra Cima. E que eu não acho que tenha o suficiente pra ser um melhor roteiro original. Então eu vou votar em Licorice Pizza, que eu também não assisti, mas que o Emineri falou que é muito bom. Então eu vou deixar aí a votação a partir da opinião emitida por Emineri.
Maravilha. Eu vou votar em Não Olhe Pra Cima, porque eu acho que o burburinho que esse filme fez, né, que querendo ou não, ele, como a gente ouviu falar, nas sábias palavras do Luke, no nosso episódio real sobre o Oscar no ano passado, eles buscam muito o que tem acontecido com a nossa realidade, né? E, cara, mais real do que Não Olhe Pra Cima no último ano, acho que não tem como. Então, eu tô apostando nesse, e eu acho que King Richard vai ser um daqueles filmes que era pra faturar um monte de coisas no Oscar e vai acabar ganhando nada, felizmente. E chegou a hora, pessoal. Agora é hora de votar no melhor filme do Oscar 2022. Na lista nós temos Belfast, Não Olhe Para Cima, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard Criando Campeãs, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. É muito difícil. Eu, sinceramente, não faço ideia. Eu vou acabar votando aqui no decorrer do episódio pensando a respeito. E por isso eu não vou começar comigo. Jurek, qual o seu
voto? No decorrer do episódio, nesses próximos 5 minutos.
Isso, nos próximos últimos 5 minutos. Exato.
Cara, boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu acho que eu vou aproveitar o teu voto anterior e eu vou votar em Não Olhe Para Cima, pelas mesmas razões que você disse, cara. Porque vamos...
Mas você não votou em roteiro original.
Não,
mas
cara.
Agora
mas
você
eu...
acha que
aí que tá. É aí que tá. Eu acho que ele não ganha em roteiro original. Mas eu acho que ele ganha em melhor filme, cara.
Meu Deus do céu, cara. Vocês assistiram o mesmo filme que eu?
Não, eu não vi o filme, cara.
Ah, tá explicado.
Eu assisti. Mas eu não vou votar nele como melhor filme.
Então, eu aqui, entre todas essas escolhas, cara, eu tô muito orgulhoso, gostaria de fazer essa consideração final aqui, que eu tô muito orgulhoso de ter conseguido manter a consistência do começo ao final do episódio. E agora eu não poderia fazer diferente, vamos coroar esse Oscar Nerd, que vai ser a premiação com mais Oscars dedicados a filmes nerds na história, com a coroação do melhor filme pra Duna.
Tá, a gente pode esquecer o Oscar de 2003, né?
Eu ia dizer do Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis.
Mas...
Não, mas, bicho, isso daqui, ó, todos os meus votos estão certos, vocês vão ver, daqui a pouquinho vai ter a cerimônia dos Oscars aí, e todas as categorias vão ter um vencedor nerd, cara. É simples assim.
Tá, tudo bem, eu compreendo, eu só quero fazer a correção aqui, que é o Oscar de 2004, que foi o do Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, é porque o filme é de 2003. E o meu voto não é pra nenhum dos dois. E, cara, sinceramente, eu tava pensando aqui em possibilidades. Eu achei, sei lá, pensei em Ataque dos Cães, por exemplo. Só que Nomadland ganhou ano passado. E eu acho que, tipo, questão de temática, de fotografia e tal, parece ser meio igual. Drive My Car não vai ganhar, cara. Sinto muito, desculpa, japoneses. King Richard, como eu falei antes, eu acho que vai ser aquele filme que tá todo mundo apostando que ia ganhar um monte de coisa e não vai ganhar nada. Então, eu vou de Belfast, sei lá. Eu acho que Belfast tem um nome bonito, eu não votei nada pra ele antes e fala sobre guerra, então talvez...
Então vai agora.
É isso. Eu sinto muito. Licorice Pizza, eu pensei em Licorice Pizza, mas... Ele parece ser um filme mais divertidinho do que qualquer outra coisa. Acho que não chega a ganhar melhor filme. E é isso, galera. Então temos aí apostados em Belfast, Não Olhe Para Cima e Duna com o melhor filme. Eu, sinceramente, acho que nós três não vamos ganhar nesse quesito. Mas o que importa é a votação completa, né? E então é isso, pessoal. A sorte está lançada. Saberemos quem são os ganhadores apenas no dia 27 de março. E enquanto a data não chega... Comente para nós em nossas redes sociais quais são as suas apostas para essa edição do Oscar. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquenado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!